Voltamos a apresentar o especial Machado de Assis, da infância pobre à consagração como escritor. Depois de escrever Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Iaiá Garcia, Machado de Assis lança Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inaugura uma nova fase na vida literária do escritor. O romance é o assunto desta segunda parte da entrevista da repórter Beatriz Mendonça com o acadêmico Sérgio Paulo Rouanet.
Depois daqueles quatro primeiros romances dele, que ele mesmo, que o próprio Machado chama de sua primeira fase, ele então vai lançar um romance que parece fugir a todo aquele padrão do sentimentalismo, daquele enredo rico em peripécias, rico em coincidências também. E esse romance é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que ele lança em 1881, e sobre o qual até você tem um livro publicado, né, a respeito da forma xandiana. Em que você acha, Rouanet, que esse livro inovou?
Bom, acho que você acaba de dar a resposta, né, à pergunta que você mesma fez quando se referiu à forma xandiana. Até aquele momento ele era um escritor talentoso. A partir daquele momento ele se tornou um escritor genial. Quer dizer, ele conseguiu, nesse livro, passar a fronteira entre o talento e a genialidade. O fato é que Memórias Póstumas foi ditado, em grande parte, a Carolina, porque ele não podia escrever, e estava ou achava que ia ficar cego. Ele saiu do Rio, foi uma das poucas ocasiões que ele saiu do Rio e ditou para Carolina. Então, o que mudou? Estilisticamente mudou muita coisa. E eu diria, por isso que eu disse que você já deu em parte a resposta à sua própria pergunta, quando você se referiu à forma xandiana, que é um conceito que eu tento desenvolver num livro que eu publiquei no ano passado, chamado Riso e Melancolia, em que eu tento mostrar, a partir das indicações feitas pelo próprio Machado de Assis, em Memórias Póstumas, que Machado de Assis tinha se filiado a uma forma literária, que eu chamei de forma xandiana, mas cujos contornos Machado de Assis descreve de uma maneira exaustiva em Memórias Póstumas. Então eu diria que Machado de Assis, embora não tenha criado a forma xandiana, essa forma foi criada por Lawrence Stern, que é autor justamente de um livro chamado Tristram Shandy, razão pela qual eu dei esse nome, a forma xandiana. Embora Machado de Assis não tivesse criado essa forma, sem dúvida nenhuma, ele foi quem deu a essa forma o conteúdo conceitual mais claro. Então, a forma xandiana é aquela que tem essas características. É uma narrativa não linear, cheia de digressões, cheia de desvios para a direita e para a esquerda. Né? Ele diz, num certo momento, ele diz que o livro dele é como andar de um ébrio que vai para a direita e vai para a esquerda. E é assim, né? Machado de Assis. O livro é todo recortado por inúmeras digressões, e cada digressão, por sua vez, recortada por outras digressões. A gente tem a impressão que o livro da fragmentação, que o livro é uma colagem de fragmentos, uma colagem supremamente bem sucedida. Então, eu acho que o que mudou estilisticamente foi essa adesão à forma xandiana, e do ponto de vista propriamente do conteúdo, o livro é de uma profundidade filosófica tão grande, que é difícil crer, custa crer que tenha sido escrito pelo mesmo autor que escreveu livros talentosos e interessantes como Iaiá Garcia, Helena e Ressurreição. Talvez a principal diferença entre Machado de Assis e os escritores que trabalharam nessa mesma linhagem, que eu chamei da forma xandiana, foi o que Machado de Assis chama o caráter melancólico do seu livro. Então diz ele, na Memórias Póstumas, que os outros livros eram risonhos. O dele não, era um livro melancólico. Nisso ele se enganou, porque todos os livros da linhagem xandiana se caracterizam por essa mescla de riso e melancolia. Mas ele não se enganou no que se diz respeito à especificidade dele, Machado de Assis, com relação ao Stern, com relação a Xavier Demetra, Diderot, etc., é que o livro dele realmente é mais amargo, é mais desesperado, é mais niilista do que os outros. Em todos os outros livros, o contraponto de riso e melancolia tinha um sentido, em última análise, otimista. Esse desfecho, essa mistura, tinha um final feliz, no sentido de que o riso tinha uma função terapêutica, a função de conter a melancolia. No caso Machado de Assis, o humor não é visto como antídoto contra a melancolia. É visto, a razão do riso é que existem pessoas suficientemente ingênuas para acreditar que a melancolia pode ser vencida. Então o riso é o deboche contra as pessoas suficientemente ingênuas e otimistas para acreditarem que a melancolia pode ser destronada.
Estamos conversando com o acadêmico Sérgio Paulo Rouanet sobre a vida e a obra de Machado de Assis. Rouanet, a gente podia falar agora sobre o enredo do Memórias Póstumas de Brás Cubas. O narrador xandiano inverte a ordem cronológica e começa o livro falando dos momentos que antecederam sua morte. Antes de morrer, Brás Cubas tem um delírio. Viaja no lombo de um hipopótamo até a origem dos séculos. Lá encontra a natureza ou Pandora.
Não te assustes! Minha inimizade não mata! É sobretudo pela vida que se afirma. Vives? Não quero outro flagelo. Mas para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorares e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta?
Isto dizendo, Pandora arrebatou-me ao alto de uma montanha. Contemplei uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles. As raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Ao contemplar tanta calamidade, não pude reter um grito de angústia. E não sei por que transtorno cerebral me pus a rir de um riso descompassado e idiota.
E depois de descrever a sua morte por causa de uma pneumonia, Brás fala de sua infância.
Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de Menino Diabo. Fui dos mais malignos do meu tempo. Arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito, anhonhô, ao que retorquia, cala a boca, besta!
Você acha que criar um narrador personagem defunto foi uma forma de denunciar o horror da escravidão, a brutalidade da classe dominante?
Eu acho que, de modo geral, se integra dentro da maneira machadiana de fazer denúncia social. Ele nunca fazia denúncia social como os abolicionistas faziam, como Castro Alves, como Joaquim Nabuco, grande amigo dele, fazia. Atacando diretamente de uma maneira frontal, ele se identifica de uma maneira sarcástica com o personagem da classe dominante. Ele não faz uma crítica na terceira pessoa. Ele não diz fulano de tal, o senhor Brás Cubas era um personagem odioso. Ele se põe na pele do Brás Cubas, se apresenta como personagem odioso e diz, este aqui que está falando, eu estou falando enquanto representante de uma classe detestável. Então, é uma crítica social que se faz por identificação com o inimigo. Nessa figura de identificação com o adversário, é uma figura psicanalítica muito, muito conhecida, né? Você reage ao inimigo se identificando com ele. Machado de Assis se identifica com o inimigo de classe dele, assumindo os seus trejeitos, assumindo os seus ridículos e os seus comportamentos odiosos.
E na posição de um narrador defunto, ele não deve explicações
não deve
a ninguém,
satisfações a ninguém. Ele tem uma frase em que ele diz, senhores vivos, não existe nada de mais incomensurável que o desdém dos finados.
Estamos conversando com o filósofo Sérgio Paulo Rouanet, nesse momento sobre o enredo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na juventude, Brás se apaixona por Marcela.
Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis.
e com o objetivo de afastá-lo de Marcela, o pai de Brás Cubas o despacha para a Europa. E ele vai estudar direito na Universidade de Coimbra.
Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio e 1 dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação.
Isso, Rouanet, seria mais uma denúncia? A erudição da elite brasileira era só a aparência? E a defesa da liberdade que ele aprendeu na Europa, ele adquiriu aquilo ali apenas no discurso, mas não na prática?
Sem dúvida. Eu queria lembrar um dos contos mais curiosos do Machado de Assis, que é o Medalhão, a teoria do medalhão. Você conhece bem o Machado de Assis, se lembra do conto. O conto é um pai de família que chama o filho para dar alguns conselhos a ele. E os conselhos que ele dá poderiam ter sido dados pelo conselheiro Acácio, né, do Eça de Queiroz. É preciso não ser erudito, mas ostentar a erudição. É preciso não ser culto, mas fingir que é culto, desde o importante que os outros acreditem em sua cultura. É preciso decorar 2 ou 3 provérbios latinos para citá-los nas horas apropriadas, várias citações literárias, algumas citações históricas. Então, o que importa é isso. O que importa não é adquirir uma verdadeira cultura. O que importa é ostentar um invólucro que faça com que você ganhe, vença na vida, convencendo as pessoas que você é um grande homem, que você é um grande escritor, que você é um talento ímpar, etc. Mas sem exagero. Nada de ostentar uma riqueza ostensiva, riqueza intelectual ostensiva, o que pode provocar invejosos. Então você tem que ficar numa mediania competente, você tem que ser medíocre de uma maneira competente, só assim você conseguirá ganhar na vida. Então era preciso que os Brás Cubas, que representavam a elite do segundo reinado, tinham que saber francês, tinham que saber fazer uma outra citação latina, tinham que fingir que eram democratas, quando na verdade o regime era autoritário, tinham que fingir que acreditavam no liberalismo, nos direitos humanos. Então, eu acho que nessa passagem que você citou, é sem dúvida nenhuma uma sátira da pseudocultura, uma cultura puramente ornamental, importada para inglês ver. Mas, no caso específico do Brasil, havia uma dimensão mais concreta que refletia uma crítica mais específica do tipo de inteligência que havia no segundo reinado, que era uma inteligência baseada em ideias com um brilho importado que não faziam sentido numa realidade dominada por essa coisa tão indefensável como a exploração social baseada no trabalho escravo.
Estamos conversando com o escritor Sérgio Paulo Rouanet. Rouanet, voltando ao livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando retorna ao Brasil, Brás se apaixona por Virgília.
Era isto, Virgília. Clara, muito clara. Faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo. Creio que medo.
Essa descrição de Virgília sinaliza que Machado de Assis teria rompido com o romantismo inicial e adotado o realismo, ou essa obra não se encaixa também no realismo? O que você acha?
A meu ver, Machado de Assis era sim um escritor realista. Mas o realismo não vinha só do fato de conseguir descobrir as rugas da Virgília. Não era nisso que estava, porque eu já tinha que poderia também escrever personagens femininas com ruga. Eu acho que estava na capacidade que ele tinha de perceber a realidade, tanto interna como externa, no Brasil. Quer dizer, a realidade interna, ele era um realista da alma, ele descrevia mais realisticamente a psicologia humana, sobretudo a psicologia feminina, do que muitos escritores do seu tempo. E ele era realista também do ponto de vista até da realidade externa. Os livros dele estão cheios de conselheiros do Império, de Sérgio, de Mucamas. Então, mesmo desse ponto de vista, né, os contos são descrições, às vezes até fotográficas, de determinados aspectos da realidade. Machado de Assis está cheio de do Esaú e Jacó, tem todo um pano de fundo de história contemporânea, o encilhamento, por abolição, o encilhamento. Então, Machado de Assis era um realista no sentido de que ele conseguiu captar e exprimir em seu livro as duas faces da realidade. A realidade externa, o Brasil em sua nervura, sua estrutura social, a realidade interna, todos os refolhos da alma, toda a psicologia, todos os detalhes da psicologia humana e, em especial, da psicologia feminina. Figuras como Sofia, Virgília e outras.
E voltando, então, para o enredo aí do Brás Cubas, a gente estava falando da Virgília, né, que, por quem ele se apaixonou, mas que acaba que o Brás Cubas não se casa com Virgília porque ela se casa com o Lobo Neves, que era candidato a deputado e com chances de ser ministro. E o Brás acaba se tornando amante de Virgília. Os dois se encontram numa casinha da Gamboa. Cuidava dessa casa Dona Plácida, uma costureira que trabalhara na casa de Virgília.
É de crer que Dona Plácida não falasse ainda quando nasceu. Mas se falasse, podia dizer aos autores dos seus dias: "Por que me chamastes?" E o sacristão e a sacristã lhe responderiam: "Chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, comer mal ou não comer, adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez. Triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no hospital. Foi para isso que te chamamos, num momento de simpatia."
Machado conhecia bem a realidade das pessoas pobres no Brasil, embora ele também tenha sido acusado de ser indiferente à vida social, né? À vida política e à vida social também do Brasil, pelo Silvio Romero. Mas ele conhecia bem essa realidade, até porque ele nasceu, né, não miserável, mas pobre. E ele expõe os dois extremos no livro: a vida do trabalhador humilde, sem lazer nem perspectiva, e a vida de um representante da elite, que era o Brás Cubas, que não trabalha, vive de renda e goza de privilégios, como boa casa, boa comida, vida cultural e social. E por que você acha que o autor faz isso, que Machado faz isso, esse jogo de contraste?
Exatamente por causa disso, por ser um contraste e porque a descrição de uma personagem humilde e humilhada, como a Dona Plácida, é o outro lado da medalha. Um lado da medalha é o homem rico, insensível, indiferente ao sofrimento do próximo, etc., que cavalga o moleque prudêncio. E do outro lado existe o personagem da agregada, da mulher pobre, que é obrigada a ovitar amores adulterinos para poder sobreviver. São os dois lados da mesma moeda, a mesma sociedade em que a classe dominante gera uma classe desprivilegiada que está a serviço da primeira. Então é importante que Dona Plácida e Brás Cubas apareçam, porque um é o avesso do outro, é a condição de existência do outro.
E aí a gente está chegando ao final do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma parte muito interessante. A gente vê que Brás não se tornou ministro, como ele desejava, e não conseguiu inventar o emplasto Brás Cubas, que seria uma espécie de remédio que ia curar todos os males, até mesmo melancolia.
Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que saí quite com a vida. E imaginará mal. Porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmite a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.
E o Daniel Pisa, naquela biografia Machado de Assis, um gênio brasileiro, ele questiona se esse saldo seria positivo ou negativo. E ele lembra, retomando, né, o último livro de Machado de Assis, Memorial de Aires, que a ausência de filhos do casal Carmo e Aguiar, que representa mais ou menos Machado de Assis e Carolina, é descrita como sua única ferida. O que, que você acha, esse saldo, não ter tido filhos, é positivo ou negativo?
Olha, eu acho que aí não precisa ser um psicólogo muito profundo, nem ter lido Freud, para saber que, na verdade, na cabeça do Machado de Assis não tinha sido saldo nenhum. Tinha sido um déficit. Machado de Assis gostaria desesperadamente de ter sido pai. E isso fica bastante evidente no próprio corpo do livro, em próprio Memórias Póstumas, que termina de uma maneira tão melancólica, que o saldo era não ter tido filho. Fica muito evidente como o personagem Brás Cubas achava que ia ser pai, achava que tinha engravidado a Virgília e depois não acontece. Depois não, ou era um falso alarme ou houve um aborto espontâneo. O fato é que ele não conseguiu. E aí o personagem diz com muita clareza que ele ficou decepcionado, ficou triste. Então ele se contradiz no mesmo livro, dentro do mesmo livro, existe uma visão positiva com relação à esterilidade, com relação à não paternidade, e uma visão negativa. Eu tenho a impressão que predominava o Machado de Assis a tristeza de não ter sido pai.
Apesar de não ter tido filhos com sua Carolina, Machado de Assis deixou um enorme legado literário. Além das poesias, crônicas e de romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas, escreveu inúmeros contos. No próximo bloco, vamos conhecer o conto preferido do nosso entrevistado, o acadêmico Sérgio Paulo Rouanet. Ele também vai comentar a obra mais famosa de Machado, Dom Casmurro.